Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da verdade, Tu és Deus fiel, Deus forte, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que se revela a Tua igreja, Senhor. Pai, então eu te peço, Senhor, revela-te agora, Senhor, ao Teu povo. Ah, Senhor, revela-te agora às nossas vidas, Senhor. Mexe no meu coração, mexe, Senhor, na minha mente, Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Pai, que mais uma vez a Tua unção seja derramada sobre a minha cabeça, Senhor, para que eu possa falar aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem e nos abençoa com o poder da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, eu vou confessar para os irmãos que, né, dentre muitas e muitas e muitas, né, essa é uma passagem bíblica que eu gosto muito. Né? E um pouco acima também, né, mas é em destaque esta manhã esse texto que nós lemos, porque faz diversas revelações para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele tem planos para cada um de nós, Ele tem planos para as nossas vidas, Ele tem intentos, Ele tem ali coisas que ainda devem acontecer nas nossas vidas, Ele tem intenção de que coisas ainda aconteçam nas nossas vidas, independentemente da nossa idade, independentemente do nosso estágio espiritual. Deus deseja fazer algo grande para as nossas vidas. E é importante você lembrar, irmãos, que tudo que existia de Deus na terra antes de Jesus era limitado, né? Por causa da própria palavra de Deus, por causa do homem ter pecado, por causa do homem ter rejeitado a Deus, por causa do homem, né, ter ouvido a voz de Satanás e menosprezado a voz de Deus. Deus estabeleceu na terra, né, diversas situações muito complexas espiritualmente falando, aonde o manifestar de Deus se dava pela simples misericórdia e graça do Senhor através dos profetas, através dos homens enviados, através de Moisés, né, através de Abraão, Noé e outras pessoas mais que foram usadas por Deus para que pudessem ali, né, para que o poder de Deus pudesse se manifestar sobre a humanidade, para que a humanidade um dia pudesse viver o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o momento da redenção de Deus. é o momento onde se cumpriu ali, né, o desígnio de Deus para que o homem pudesse retornar, né, à quase plenitude de Deus, né, com a presença de Deus inequívoca em nossas vidas, com a presença de Deus inquestionável sobre as nossas vidas, onde as barreiras, todas as barreiras foram quebradas através do sacrifício de Jesus. E o Senhor se usou aqui de uma observação neste texto que nós lemos, que quando Jesus ali morreu, ou estava para morrer, melhor dizendo, né, o véu do templo se rasgou, né, de cima a baixo, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos, onde no santo dos santos estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e esse véu foi rasgado, nos permitindo entrar na presença de Deus de forma constante, forma absoluta, né, sem depender de homens, sem depender de sacrifícios, sem depender de situações que eram necessárias, né, por causa da palavra de maldição que Deus deu ao homem. E tudo isso, irmãos, é importante você se lembrar sempre, porque muitas pessoas olham para a obra, de Jesus na cruz e se esquecem da amplitude dela. Se esquecem daquilo que Jesus, né, fez para as nossas vidas e que já nos pertence, porque a salvação é algo que nós conquistaremos muito em breve, né? Porque né, através das nossas atitudes, através da jornada que nós caminhamos neste mundo, estamos numa jornada andando exilados pelo deserto, né, pelo deserto das dificuldades, pelo deserto das lutas, né? Mas Deus não nos abandona, nos dá o que comer, nos dá o que vestir, cuida de nós como cuidou do povo no deserto, e nós caminhamos. Estamos indo e vamos chegar lá. E vamos chegar no dia em que Deus preparou para nós, porque os planos de Deus não podem ser jamais impedidos. Ainda, né, que a humanidade insista em se distanciar de Deus, insista, né, a humanidade insista em se esquecer de Deus, ainda assim Deus separou um povo, Deus separou pessoas que alcançarão o grande objetivo de Deus com a vinda de Jesus, né, que o final desse objetivo é a salvação. Mas coisas já foram determinadas para as nossas vidas nos dias de hoje. A comunhão com Deus. Hoje nós vamos celebrar aqui a nossa comunhão com Deus, né? Segundo as orientações de Jesus, né? Né? O contato firme e próximo com o Senhor, né? Podemos falar com Deus e ouvir a voz dele. Podemos, né, tocar no Senhor através da nossa fé, através das nossas palavras, através da nossa adoração. Nós conseguimos tocar no Senhor, conseguimos ver o poder dele manifesto nas nossas vidas, através de milagres, através de libertações, através de coisas que jamais poderiam acontecer no mundo sobrenatural. E quantas coisas Deus já fez por você que eram impossíveis de acontecer no mundo natural. E você, eu tenho certeza que já recebeu milagres do Senhor. Mas nós vemos aqui uma situação muito interessante, irmãos, porque Jesus, ele foi crucificado, e é importante, né, você se lembrar que, né, a Bíblia relata e diz claramente que, né, maldito é o homem que for pendurado no madeiro, né? Deus determinou isso na lei de Moisés. Maldito o homem que for pendurado no madeiro, né? Maldito o homem que for enforcado, maldito o homem que for crucificado. Jesus foi crucificado, levando nas costas dele as nossas maldições. Porque era necessário, né, que as maldições que Deus estabeleceu fossem anuladas, para que nós pudéssemos ser restaurados e nos aproximássemos de Deus e pudéssemos falar com Ele e estar na presença dEle sem barreiras, sem situações que impedissem que nós, né, pudéssemos ter um contato muito próximo com Deus. E Jesus, Ele fez isso na cruz, né? Colocou sobre suas costas todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras do Senhor, neste mundo, nós somos sarados. Disse o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, que isso aconteceria através do nosso Senhor e do nosso Salvador. E Jesus foi crucificado, e do lado dele foram crucificados dois homens, e a Bíblia chama de malfeitores, né, nesse texto de Lucas. Em outros, né, em outros evangelhos chamam de ladrões, mas eram homens desprezíveis segundo, né, o julgamento ali do próprio Deus, da própria Bíblia, chamando-os de ladrões e malfeitores. E um deles, confessando o seu próprio pecado, o seu próprio erro, na presença de Jesus. E talvez você nunca tivesse pensado por que que isso aconteceu, por que que Jesus foi crucificado junto com dois malfeitores, por que que isso foi necessário, por que que Deus fez com que isso acontecesse, algo tão importante para as nossas vidas, né? Algo tão marcante para a nossa história, para a nossa vida, né? O próprio Senhor Deus certa vez disse, né? Eis que eu farei abalar mais uma vez os céus e a terra, né? E isso aconteceu com a vinda de Jesus. O Senhor abalou mais uma vez os céus e a terra. E foi dessa forma. Abalou o céu, aonde o próprio Senhor vive, e a terra, aonde nós vivemos e aonde o nosso inimigo atua e age. Mas, né, se nós olharmos para aquilo que aconteceu com esses dois ladrões, um deles blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Uma palavra de desafio, uma palavra, né, que desconsiderava qualquer senso de juízo sobre a sua própria vida, uma palavra que desejava uma providência de alguém independentemente, né, de ser merecida ou não aquela providência. E se nós olharmos ao nosso redor, com certeza você vai encontrar pessoas que são assim nos dias de hoje. Olham para Deus e não estão interessadas em mudar de vida, mas estão interessadas na bênção do Senhor. Né? Pessoas, né, que olham para Deus e querem transformar Deus como servo, como seu servo, ao invés de considerarem Deus como seu Senhor. Deus, Ele é obrigado a executar qualquer coisa em qualquer circunstância, e a grande alegação de Satanás para que a humanidade pense desta forma é que Deus é amor. E independe, né, o caráter do homem, independe a circunstância que rodeia o homem pode sim, né, reivindicar de Deus as suas bênçãos. Quando na verdade Deus disse que aquele que peca está sujeito às maldições do Senhor e não às bênçãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, se você ler, você vai ver ali as bênçãos daqueles que são fiéis e as maldições para aqueles que são infiéis. Deus deixou isso muito claro, escrito de forma explícita, aberta, né? A diferença, né, daquele que é fiel e daquele que é infiel, e aquele que é fiel está sujeito, e aquele que é infiel também está sujeito. Ou seja, a palavra de Deus é lançada sobre as nossas vidas e sobre as pessoas, né? E todos nós estamos sujeitos a palavra do Senhor, e se nós não vigiarmos, e se nós, irmãos, não tivermos consciência de que as nossas atitudes geram consequências espirituais, nós estaremos fadados, sabe, a ser pessoas que nem o mundo tem, que o mundo tem hoje, melhor dizendo. As pessoas hoje não têm discernimento espiritual. As pessoas hoje, né, têm atitudes tão levianas em relação a Deus, e depois querem, sim, que Deus esteja ali presente, dando aquilo que a pessoa tanto necessita ou tanto deseja, né? E nesse momento de sofrimento, de angústia, as pessoas se voltam para Deus, buscando ali a bênção do Senhor, buscando ali a bênção do Senhor, mas aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado, da necessidade de mudança, da necessidade, né, de aproximação, da necessidade de entrega, da necessidade em que as pessoas verdadeiramente, né, demonstrem adoração, louvor e o seu amor a Deus, né, que as pessoas ignoram essa vontade do Senhor, né, mas querem que a sua vontade seja cumprida por Deus. Seja cumprida por Deus. Eu vou dizer algo que você nunca esqueça do que eu vou dizer agora. Deus, ele tem compromissos com a palavra dele. Deus não tem compromissos, né, conosco simplesmente por causa dos sentimentos dele em relação a nós. Muito pelo contrário, né? E Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele, né, ele se coloca como sendo nosso pai, né? E essa é uma forma muito, muito fácil e muito simples de nós nos enxergarmos como Deus enxerga a nós. Um amor, né, de um pai para um filho, um amor que vence barreiras, que vence circunstâncias, um amor que não acaba, né, um amor independente de todas as situações, de todas as atitudes que o filho pratica. O amor, ele permanece, o amor, ele prevalece, mas ao mesmo tempo, irmãos amados, né, se nós como pais errarmos na criação do nosso filho, se nós como pais errarmos, né, em conselho, em darmos conselhos, em cobrarmos atitudes, né, nós seremos pais falhos. E Deus não é um pai falho. Deus dá conselhos, repreende, age com justiça, reprime quando é necessário, porque nós somos enganados pelos nossos sentimentos, mas Deus não é. Deus não é enganado pelo sentimento dele. Ele sabe, se ele fizer alguma coisa em determinado momento para a nossa vida, ele sabe que aquilo será danoso. Às vezes, Deus fazer a nossa vontade será danoso para as nossas vidas. E Deus sabe disso. Nós não sabemos, porque nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Mas Deus sabe. Deus sabe. Se Ele não repreender, se Ele não, em determinado momento da nossa vida, se Ele não nos deixar, né, sofrer determinadas consequências, nós nunca aprenderemos. Deus sabe. Deus sabe. E é muito interessante, porque nós olhamos assim para as nossas vidas e tudo que nós construímos como pais, como pais para os nossos filhos, nós vamos colher os frutos depois que os filhos amadurecem. Não é verdade? Enquanto o filho está desabrochando, nós estamos ali, né, investindo, vamos dizer assim, né, no conselho, na repreensão, na orientação, mas em determinado momento nós vamos colher os frutos de um caráter moldado, de pessoas que têm atitudes corretas, que servem, pessoas que servem a Deus e que honram a Deus. Porque, né, eu nunca mais esqueço um dia, né, que eu estava, meu filho adolescente, e todo mundo sabe que a adolescência não é fácil, eu estava orando pelo meu filho adolescente, e orava a Deus, e orava a Deus, e pedia para Deus orientação, o que eu devia fazer, o que eu devia orientar, o que eu devia, né, falar em determinadas situações que eu via acontecendo. Né? E eu ficava num dilema, né? E eu falava assim, Senhor, eu preciso prepará-lo para esse mundo terrível, Senhor, eu preciso prepará-lo, né, para enfrentar as situações deste mundo. E Deus, durante a minha oração, Ele veio e me falou algo que tranquilizou a minha vida, né? Depois para minha filha, Ele falou assim: você tem que preparar os seus filhos para mim e não para o mundo. E Ele falou: você tem que preparar os seus filhos é para mim, porque eu vou prepará-los para o mundo. E foi um despertar tremendo. Foi um despertar incrível, irmãos, porque é a verdade. Porque é uma palavra tão, uma palavra, sabe, tão óbvia, espiritualmente falando, uma orientação tão óbvia, espiritualmente falando, né? E eu, como pai, preocupado, né, ali envolto a situações, a dúvidas, e o Senhor veio e falou: não. O teu alvo é esse, porque se você fizer isso, tudo irá bem. Tudo irá bem. Então, como é importante, irmãos, nós entendermos o coração de Deus e saber como Deus trabalha nas nossas vidas, para que nós não sejamos como esse ladrão maldito, que blasfemava contra o Senhor, né? E tentava o Senhor: você não é Cristo? Como Satanás fez no deserto, quando Jesus estava jejuando, né? Salve-se a si mesmo e a nós também. Era uma palavra vinda do inferno, porque Satanás sabia o que iria acontecer ali na cruz. Uma palavra, né? Uma palavra dessas, dada ao Senhor Jesus, Ele como Deus poderia sim sair daquela cruz naquele momento. Ele poderia descer daquele lugar, Ele poderia, né, fulminar todo mundo ali que estava ao redor ali. Ele poderia ter feito qualquer coisa naquele instante, mas fazer a vontade de Deus era aquilo que era importante naquele momento. Fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Independentemente da autoridade que você tem sobre alguma coisa, você tem feito a vontade de Deus? Porque o Senhor Jesus ali foi tentado. E as pessoas que zombavam do Senhor, foi a mesma palavra. Era um espírito terrível. Os soldados que estavam ali ao redor davam risada. Davam risada e falavam a mesma coisa: você não é o Cristo? Desça daí então agora. Ué, você não salvou tantas vidas? Você não curou tantas vidas? Né? Desça daí. Cure-se a si mesmo. E nós, sabe, irmãos, devemos entender que determinadas coisas nas nossas vidas São setas que o diabo lança. Nunca se esqueça, irmãos, que a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Então, ele está tentando destruir aquilo que Deus quer construir. Ele está tentando te transformar numa pessoa sem discernimento espiritual. Ele está tentando te transformar numa pessoa que cobra a Deus e que não tem o mínimo compromisso com Deus. Né? Onde já se viu um povo de Deus que não tem compromisso com Deus? Onde já se viu cristãos que não seguem a Cristo? Porque tem um monte, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas que são cristãos e não seguem a Cristo. Ou seja, estão enganadas pelo diabo. Eu sou cristão, porque eu sou seguidor de Cristo. Por isso eu me chamo cristão. Eu sirvo ao Senhor. Por isso eu sou cristão. Mas existe um contexto muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, né? É muito comum falar dessa forma, sem nenhum senso de crítica agora, irmãos, mas eu sou católico não praticante. Já ouviu isso? Eu sou católico não praticante. Não existe, né? Então nós, sabe, são tantas bobagens espirituais que as pessoas praticam, né? São tantas situações que as pessoas vivem, né? E depois vão vivenciar experiências, irmãos, como aquelas pessoas que tentaram entrar pela porta estreita e não conseguiram, bateram na porta e disseram: Mas Senhor, Tu andavas nas nossas ruas, mas Senhor, Tu curavas o enfermo perto de nós, mas Senhor, nós pregávamos a Tua palavra. E a palavra que o Senhor disse foi: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. A parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 não tinham óleo suficiente para a jornada, porque não se preocuparam com isso. E quando estavam perto do fim da jornada, se depararam com essa situação e falaram para as 5 virgens prudentes que tinham óleo nas suas lamparinas suficientes para a jornada. Disseram: dá-nos um pouco do teu óleo para que nós possamos chegar. E elas, as prudentes como eram, disseram: não, porque se nós dermos para vocês, talvez não dê para que nós alcancemos. Voltem e peguem óleo. Voltem e peguem o óleo que vocês não pegaram. Enquanto isso tudo acontecia, o Senhor veio, as 5 virgens prudentes entraram e as 5 virgens imprudentes não conseguiram entrar, chegaram na porta e bateram também na porta. E o Senhor falou a mesma palavra: eu não conheço vocês. 5, todas eram virgens, simbolizando ali, né, a pureza, simbolizando ali, né, que supostamente estariam preparadas para o encontro com o noivo, né? Para o encontro com o Senhor. E é interessante as palavras do Senhor no livro de Cantares de Salomão. É um livro poético e tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando o noivo apareceu na porta da noiva, e ele bateu na porta da noiva já de madrugada, e quando ele bateu na porta da noiva, a noiva disse assim: eu já estou deitada, eu já estou deitada, eu já estou, para dormir, né? Volte amanhã, né? Para eu me alegrar com a presença do noivo. E a Bíblia diz que o noivo foi embora, e depois ela acordou e ficou desesperada, e ela correu atrás e foi por onde o noivo tinha passado, e ali a Bíblia diz que ela apanhou, que ela sofreu, e depois ela disse às pessoas ali que ela encontrava: vocês viram o noivo? Se vocês o virem, diga para ele que eu o amo, e que eu o amo muito, que eu o desejo muito. Mas o noivo já tinha ido embora. Passou e foi rejeitado, e foi embora. E depois o arrependimento houve, mas já era tarde, não foi mais possível, né? E desesperada, de forma desesperada, a suposta noiva não conseguiu ali o seu intento. Uma palavra muito linda essa, muito profunda. Sabe, irmãos? Pois você olha o livro de Cantares, você vai ver que coisa profunda é essa passagem bíblica. E depois, irmãos amados, nós encontramos o outro ladrão que, na verdade, repreendeu aquele que estava blasfemando contra Deus e disse: nós merecemos aquilo, né, que nós estamos passando, mas esse homem não merece. Demonstrou arrependimento, demonstrou ali um espírito voltado para Deus, demonstrou ali, né, algo que o Senhor busca e busca e busca, porque sem arrependimento não há perdão. João Batista pregava arrependimento: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não há perdão. Não adianta você pedir perdão sem se arrepender, não adianta lançar palavras que não são verdadeiras, porque o pedido de perdão está ligado, deve estar ligado, né, ao arrependimento. E aí sim há o perdão. E ali aquele homem adorou o Senhor e disse: lembra-se de mim, Senhor, quando vier o seu reino. E Jesus, no poder que ele tem, disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Somente Jesus pode dizer essas palavras. Somente Jesus tem esse poder. Nenhum anjo do céu tem esse poder. Você pode se encontrar com anjos, pode se encontrar com o que for que venha do céu, enviado mesmo por Deus. Ninguém pode dizer isso para você, a não ser Jesus. Ninguém tem o poder da sentença, ninguém tem o poder da vida e da morte como tem Jesus. Sabe por quê? Porque ele deu a sua vida por isso. Ele conquistou esse direito dando a sua vida. Ele conquistou o direito de dar a vida ou a morte. Dar a vida eterna ou a morte eterna. Conforme a Bíblia diz, aqueles que serão lançados no inferno, a Bíblia chama de morte eterna. E esse é um paradoxo, irmãos. Essa situação dos dois ladrões É a nossa história. É a história da humanidade. É a história que o mundo está vivendo hoje. As pessoas que querem ou que não querem. As pessoas que blasfemam e as pessoas que humildemente se sentem pecadoras. E pedem misericórdia a Deus e pedem que Deus salve. E pedem que Deus não os abandone. Davi, quando pecou, irmãos, Davi, quando adulterou, se deitou com Betseba, né, esposa de um soldado seu, e o profeta Natan veio a ele e mostrou a ele que ele tinha, Davi mandou matar, né, ó, Davi mandou matar o seu soldado para ele ficar com Betseba, porque Betseba engravidou. Ele adulterou, Betseba engravidou, né? Ele armou ali situações para que esse soldado voltasse e deitasse com a sua esposa, para que parecesse que o filho era dele. Ele não quis, ele mandou matar, e aí Natan chegou para ele e apontou o erro dele, dizendo que ele tinha matado alguém para encobrir um pecado. E Davi ficou desesperado, irmãos. Quando Natan, o profeta Natan, apontou para ele e disse: olha, Deus viu o teu pecado. Ele ficou desesperado. Ele correu para o templo, tirou as suas vestes reais, jogou cinza sobre si, deitou no chão e orou ao Senhor. E a oração de Davi está no Salmo 51, onde ele disse assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. O grande clamor de Davi foi para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. Ficou desesperado, desesperado. Pediu perdão a Deus ali, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. E ali ele falou coisas maravilhosas diante de Deus. E Deus, através do profeta Natan, disse a ele que ele não iria morrer por causa do pecado, mas a sua família seria destruída. E a família de Davi foi completamente destruída. Coisas terríveis aconteceram com a família de Davi. Davi destruiu uma família e a família dele foi completamente destruída. Filho perseguiu o pai, filho tentou matar Davi, o outro filho se deitou com a irmã, estuprou a irmã. E coisas terríveis, isso para sintetizar aqui aquilo que aconteceu e muito mais. Deus, o senso de juízo de Deus, irmãos, sobre as nossas vidas, independentemente de Davi ser homem segundo o coração de Deus, Davi errou e o juízo de Deus veio igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro, independentemente de Davi ser homem segundo o coração de Deus. Você é homem, né, segundo o coração de Deus? Cuidado, porque isso não vai impedir que o Deus de justiça faça justiça sobre a sua vida. Isso não vai impedir que a justiça de Deus aconteça sobre a sua vida, porque o justo juiz julga de forma justa, segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Depois, irmãos, que Jesus deu a sentença de salvação para aquele homem, aconteceu algo incrível. Já era quase meio-dia, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou no meio. Primeiro, né, irmãos? Quantas vezes eu li esse texto e quantas vezes eu pensava assim, né? Poxa, qual é o significado da escuridão? Alguns teólogos dizem que Jesus morreu ao meio-dia. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, irmãos. Alguns teólogos dizem que ele morreu ao meio-dia, quando o sol escureceu. A maioria dos teólogos diz que o Senhor morreu às 15 horas, às 3 da tarde, conforme disse essa palavra aqui. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra às 3 horas da tarde. E daria 6 horas de crucificação, né, irmãos? Das 9 até as 15, né? 6 horas de crucificação, sofrimento na cruz. Eu penso, irmãos, que deve ser as 3 horas. Isso não é muito importante, né? Mas, né, por ser 6 horas, né, que o Senhor passou ali naquela cruz. E o sofrimento do Senhor, né, eu penso que o meio-dia, por ser ali o ponto mais alto que o sol alcança durante um dia, onde a força do sol, da luz do sol, né, é mais forte, não foi impedimento para que a luz do sol se apagasse e houvesse trevas. A palavra de Deus usou essa palavra: trevas, escuridão profunda. Escuridão profunda. E nós, irmãos, podemos perceber que o mundo que despreza Jesus está em trevas. As pessoas que estão crucificando Jesus nos dias de hoje, através das suas atitudes, rejeitando o seu sacrifício, estão em trevas, trevas profundas. O mundo que despreza Jesus está em trevas, continua em trevas. Continua existindo a separação entre o homem e Deus, porque não aceitaram aquele que rasgou o véu, aquele que rompeu a separação, aquele que destruiu a separação, aquele, né, que, né, fez com que tudo aquilo que impedia o homem de ter contato com Deus acontecesse. Esse homem que impediu continua não agindo sobre muitas vidas. A maioria das vidas neste universo ainda estão vivendo em trevas, ainda estão vivendo separadas do Deus vivo e ainda estão vivendo a maldição do pecado. E ainda vão colher dos seus frutos, que é a morte eterna. Como você pode ver, irmãos, sabe, é muito importante nós olharmos para um texto tão pequenininho e vigiarmos, para que, né, nós sejamos o ladrão bom. Eu, pastor, eu não sou ladrão. Então, malfeitor, vai. Não, mas eu não sou malfeitor, pastor. Pecador, então? Se você falar que não é pecador, então eu sou obrigado a dizer que você está errado. né? Nós devemos ser o pecador arrependido, o malfeitor arrependido, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, que é a salvação. E antes disso, nós podemos entrar no Santo dos Santos todos os dias, todo instante, todo momento. Não precisamos mais de profetas para que Deus fale conosco. Não precisamos mais de poucas pessoas que tinham o Espírito Santo dentro de si para que Deus pudesse falar às pessoas. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós. Essa foi outra obra linda. Nós não falamos aqui porque não está no texto. Mas Jesus falou: se eu não for para o Pai, não virá sobre vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que ensinará vocês e fará vocês, né, e fará lembrar vocês de tudo o que eu tenho falado. De tudo o que eu tenho falado. Obra linda e maravilhosa do Senhor Jesus. Que você, então, sabe, nesta manhã, reafirme o seu compromisso com Deus. Quem é servo tem compromisso. Reafirme o seu compromisso com Deus. Reafirme, né, que você, né, se arrepende dos seus erros, do seu pecado. Esteja interessado em fazer a vontade de Deus e não a sua vontade, né? Reconheça que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, então você serve o Senhor. Jesus é o seu dono e o dono dá ordens sobre tudo aquilo que ele tem. Ele tem autoridade sobre aquilo que ele tem. Jesus é o meu dono, ele é o meu Senhor. A palavra, né, existem diversas palavras no grego que simbolizam ali, né, que demonstra a palavra Senhor. E a grande expressão de Senhor é ser dono. Era o grande significado da palavra Senhor, Kyrios, Adonai, era dono. Ele é o meu dono. Assim como ele é o dono desta igreja, ele faz o que ele bem entende. Ele faz o que bem entende, porque ele é o dono. Que nós tenhamos essa postura para que o Senhor nos encontre no dia derradeiro e nos abrace, né? E nos receba na presença dele e fale: entre no descanso de meu Pai. Porque esse é o grande objetivo de Deus, nos salvar. E tudo o que Jesus fez para nós, neste mundo, é para nos capacitar, para que nós consigamos atingir o objetivo de Deus. O Espírito Santo, para nos capacitar. O poder, para nós vencermos as lutas, né? Tudo aquilo que Deus nos deixou, é para que nós consigamos andar e caminhar e chegar lá. Sem sacrifícios, sem profetas, porque a grande profecia é a Bíblia. Tudo que Deus falou está na Bíblia. Tudo que Deus falou e nós precisamos conhecer, melhor dizendo, está na Bíblia. Deus já falou, o próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, ele disse isso. Ele disse: olha, não cele a palavra da profecia deste livro. Não cele a palavra da profecia deste livro. E ele disse, né? Todo aquele que acrescentar uma palavra a este livro, será acrescentada todas as maldições que estão descritas neste livro a ele. E todo aquele que tirar uma palavra deste livro, vai ser tirado da sua vida, né, a vida eterna. Então, Deus falou, Deus fez tudo o que é necessário para que nós alcancemos a salvação. Tudo que você precisa para ser salvo, já está com você. Já está com você, já está com você, já pertence a você. Só use e você vai alcançar a salvação. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia.